Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Agora, para a gente comentar um pouquinho das consequências dessa suspensão da veiculação da propaganda do pacote anticrime, sugerido aí, pelo ministro Sérgio Moro e imposta pelo Tribunal de Contas da União, pelo ministro Vital do Rego. O ministro quer que essa questão seja avaliada pelo plenário do TCU e acabou pedindo aí a suspensão da veiculação da propaganda. No entanto, houve uma reação e me parece que está viralizando aí na internet. Eu já tenho observado bastante o compartilhamento desses vídeos nas redes sociais, principalmente, mostrando que não é preciso fazer uma propaganda nos grandes meios de comunicação, nos grandes veículos de comunicação. Basta aquela tradicional propaganda nas redes sociais para que a população tome conhecimento. Será que é isso mesmo? Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, vai nos ajudar a entender que história é essa, Renato? O que está por trás dessa suspensão da veiculação? Enfim, foi um tiro pela culatra, Renato? Seja bem-vindo.
Olá, Alex. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Hoje em dia, né, quando você faz aí alguma tentativa ou de censurar ou de abafar algum assunto na canetada, muitas vezes acaba tendo o efeito inverso, né? Você chama mais ainda atenção sobre esse assunto. Eu acho que é o que está acontecendo agora com essa decisão em relação às propagandas do pacote anticrime. Um pacote que foi anunciado já logo no início, né, do governo Bolsonaro, com o anúncio ali do Sérgio Moro para ser o ministro da Segurança Pública e da Justiça, e que muita gente havia aí já cobrado muito para que fosse colocado em votação. Havia a questão da Previdência, que houve ali uma espera para passar realmente as primeiras fases, as votações da Previdência, para depois sim pegar esse assunto e fazer a tramitação no Congresso. Então, esperou-se aí um período para não atrapalhar as pautas, não causar nenhum desgaste político. E agora, quando esse assunto está sendo retomado, e o governo lança uma série de propagandas de filmes aí para divulgar, para trazer as mudanças que o pacote oferece e que trariam mais segurança, vem essa decisão que, eu confesso, eu achei muito estranha, Alex. E eu não consegui bolar aqui alguma teoria que explicasse o que poderia estar por trás dessa decisão, né? Então, se a gente pega até os argumentos utilizados pelo TCU para justificar essa suspensão, ele fala que pode aumentar até a sensação de insegurança na população, tem uma questão também orçamentária, né? Essa sim até pode ser discutida em relação ao custo da campanha. Só que eu acho que o que causa insegurança nas pessoas são as notícias do dia a dia. A gente é um país aí que tem em torno de 60 mil assassinatos por ano, a gente vê que o crime compensa no país, uma quantidade muito pequena dos crimes são elucidados, né? As pessoas que pagam realmente pelos seus crimes é muito pequena no país. E o pacote do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, vem justamente para trazer aí inovações dentro desse processo todo para melhorar esse desempenho. Vale lembrar que, mesmo sem o pacote, a gente já teve uma diminuição de mais de 22% dos crimes violentos no país, equivalente aí a mais de 7 mil pessoas que deixaram de ser assassinadas, né? A gente não consegue medir exatamente o que, que é o efeito Bolsonaro, o que, que já vinha sendo feito antes, mas fato é que os números são esses. 7 mil pessoas deixaram de ser assassinadas em 2019 em relação aos números do ano passado. Então, a gente fica aqui tentando entender de onde veio essa decisão, essa motivação para cancelar essa publicidade. E o efeito contrário, até eu estava olhando agora o Twitter, por exemplo, uma das hashtags mais comentadas é o TCU libere o pacote anticrime, que vai ter a votação do plenário agora à tarde, onde eles vão ter a decisão aí definitiva, né? Até agora é uma decisão liminar, e eles vão votar em plenário sobre a suspensão ou não dessa propaganda, Alex.
A decisão, então, vai ser tomada ainda hoje, Renato?
A previsão é que seja ainda hoje, né? A gente sabe que a justiça às vezes tem adiamentos, alguma coisa assim, mas a previsão é que hoje a gente ainda tem a decisão do plenário, e a tendência, pelo que todo mundo está comentando aqui as notícias, é que por uma boa maioria eles mantenham a decisão do cancelamento das propagandas.
Ah, é?
Sim.
Bom, Enfim, sobre esse argumento de que a veiculação poderia aumentar a insegurança entre a população, a gente tem alguns videozinhos aqui. Eu vou pedir para o Renan soltar um, e daí cada um que vai assistir junto com a gente aqui, viu, Renato, faça as suas considerações, né? Veja o que acha, se realmente é aí um aumento de insegurança, enfim, é uma situação que pode gerar essa preocupação na população. Vamos lá, Renan, solta o primeiro videozinho aí pra gente ver.
Meu nome é Luísa e meu marido foi morto a facadas. Fui condenada a ter que suportar a dor de ver o assassino solto, mesmo já sentenciado em segunda instância.
Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas como o cumprimento da pena logo após a condenação em segunda instância. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote de crime. A lei tem que estar acima da impunidade.
Muito bem. Tá aí, esse é o primeiro videozinho, que é especificamente falando sobre a condenação em segunda instância, prisão após condenação em segunda instância. Aparentemente já tem aí uma decisão apertada do STF sobre isso, mas que pode ser modificada, mas se virar lei não teria contestação, né, Renato?
Isso daí, enfim, a gente vê todos os dias notícias, principalmente em casos da Lava Jato, né, principal deles, do chefão da quadrilha, o Lula, que usa esse argumento aí para dizer que não poderia estar preso, e o pacote vem justamente para tirar essa dúvida, né, de interpretação, né, se você teria que esperar a decisão final de todas as instâncias no Brasil, que a gente sabe que demora aí anos e anos, quando a pessoa finalmente for condenada, já vai ter prescrito, ela já vai estar velhinha, enfim. Então, o pacote do ministro vem justamente com essa ideia de tornar isso bem claro na Constituição, para não haver nenhuma brecha aí de entendimentos diferentes. Então, não dá para entender por que isso poderia ser ruim e por que uma propaganda como essa estaria aí sendo uma ameaça ao senso, à sensação de segurança das pessoas. É algo que é um exemplo muito claro de que você não consegue achar um racional por trás dessa decisão, Alex.
Muito bem. Agora, a própria senadora Soraya Tronic...
Isso, é um sobrenome complicado, né?
Do PSL lá do Mato Grosso do Sul, ela foi na tribuna lá do Senado e se propôs a fazer a campanha anticrime de graça nas redes sociais. E me parece que está pegando, hein, Renato?
É o que está acontecendo, né? Eu citei aqui o Twitter, mas nos meus grupos de WhatsApp eu já recebi esses vídeos todos. Eu acho que em quase todos os grupos que eu faço parte, acho que o pessoal que está acompanhando aqui também já deve ter recebido. E aí aquela coisa, você acaba chamando até mais atenção, né? É algo que, pela Previdência, como comentei, acabou ficando em segundo plano, né? A questão do pacote anticrime. O Sérgio Moro continua com uma moral muito grande entre os brasileiros. Hoje saiu uma pesquisa até, se não me engano, daquele portal Jota, o portal jurídico, sobre o apoio a personalidades, a políticos e algumas personalidades, ministros. E o que tinha mais apoio, mais até que o Jair Bolsonaro, em termos de aprovação da população, é justamente o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro. Então, assim, acho que a população é muito fácil você prever de que lado ela vai ficar. Inclusive, a eleição do Jair Bolsonaro, na minha opinião, ela se deve muito a essa questão da segurança. Era a principal pauta que a gente tinha no ano passado. Ele é quem representava realmente esse combate ao crime, esse basta para essa grande paciência, né, que existe aqui no Brasil em relação aos criminosos. Então, ele é o cara que sempre falou, né, o pessoal tem que ir lá, tem que ir para a prisão mesmo e acabou, né? Não vou nem usar o termo aqui que ele utilizou. Mas, então, eu acho que a população, o sentimento geral das pessoas é de apoio, é de ser a favor dessa campanha e de tudo aquilo que está sendo proposto. Então, eu vejo como um grande tiro no pé. E só serviu para chamar ainda mais a atenção e para que agora, a partir de agora, os eleitores pressionem os seus representantes, deputados e senadores, para que aprovem sim esse pacote, sem mudanças drásticas, sem as famosas desidratações, né? Tem essa questão até do excedente de excludente de ilicitude, né? Que é quando o policial reage e acaba matando algum criminoso ali na troca de tiros, no combate à ação do criminoso. que foi um dos pontos até que já caiu numa primeira comissão, né, num grupo especial de trabalho a respeito desse pacote anticrime. Ele pode ser agora reintegrado ao pacote quando for discutido no Congresso. Então, eu acho que isso pode ter servido justamente para reacender a chama aí das pessoas, do inconformismo das pessoas em relação à criminalidade do país, e que a gente tenha aí uma aprovação e que seja feita muita pressão por parte de todos. A gente sabe que isso funciona. Fica aqui, então, o recado para todos os nossos seguidores para que façam isso já desde já, mostrando que estão ao lado, sim, do ministro Sérgio Moro, para que o pacote seja aprovado, Alex.
Deixa eu passar mais um videozinho, então, Renato, só para a gente conhecer mais uma dessa propaganda que foi suspensa aí pelo TCU. Vamos lá.
Vamos lá.
Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa. Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas.
Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo Tribunal do Júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade.
Pois é. Mais uma propaganda que eu não vi indício nenhum aí de aterrorização aí da sociedade, né, Renato?
Justamente. Então, ele traz ali as vantagens, né, desse pacote. Tem um argumento também que foi utilizado, que nem tudo que está sendo apresentado é o que vai ser aprovado, né, que esse projeto ele pode sofrer modificações ao longo da tramitação, mas isso é natural de qualquer projeto que você apresente. Né? Não é por isso não justifica como um argumento aí suficiente para você tirar. Vamos lembrar, até bem pouco tempo atrás, a questão da Previdência, né, que eu já citei aqui. Também houve uma campanha publicitária muito grande. Nem tudo que foi apresentado nessas propagandas da Previdência acabou ficando no projeto final, porque é natural que o Congresso discuta e faça aprimoramentos, e ele serve para isso. Então, para mim, é mais um argumento furado, Alex. Eu juro, eu estou tentando aqui bolar uma teoria da conspiração para entender esse movimento, mas está difícil. Está difícil, sem contar os governos anteriores, né? O quanto que eles gastaram com propaganda, o quanto que isso nunca foi dado essa atenção, nunca ninguém teve todo esse critério, né, que está tendo agora com essa medida, com esse pacote. Então, eu até convido aí os nossos seguidores a, se alguém tiver alguma ideia, alguma explicação que justifique esse movimento, a gente gostaria de ouvir aqui para tentar chegar a alguma conclusão.
Olha aqui o argumento do ministro Vital do Rego. Entendo que há fortes indícios de que a contratação da campanha publicitária atinente ao denominado pacote anticrime não se enquadra na ação orçamentária publicidade de utilidade pública. Como assim? Não é uma utilidade pública você avisar que tem um projeto que está prevendo aí mudanças para aumentar a sua segurança?
Pois é, tem uma fala também de um subprocurador, Alex, que é o... Deixa eu ver o nome dele aqui. Lucas Rocha Furtado. Ele diz o seguinte, que houve possível direcionamento de verbas publicitárias em decorrência de interesses pessoais e ideológicos do governo. Então, o combate ao crime virou um interesse pessoal e ideológico do governo. Como é que pode uma coisa dessa? Você querer que o preso cumpra logo a pena após condenação em segunda instância está sendo considerado, está sendo interpretado como um interesse pessoal do governo ou do juiz Sérgio Moro, que seja uma coisa ideológica. Então, você não pode ter uma ideologia de ser contra o crime. Não dá para entender.
Muito bem. Tem mais uma última propagandinha aqui que a gente vai mostrar, Renato, aproveitando até a visibilidade aqui que a nossa conversa está tendo, para que as pessoas conheçam também, se não oficialmente através das mídias dos veículos tradicionais, através aqui desse nosso bate-papo. Vamos lá.
É Virgínia, e
E eu fui condenada a viver com a dor de ver meu marido assassinado dentro de casa por um criminoso beneficiado com um saidão.
Quando a lei não é rigorosa, quem é punido é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que negam aos condenados por crime hediondo o benefício de saídas temporárias. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade.
É, Renato, e tem teorias da conspiração, já que, né, a gente está falando dessa situação, que o próprio crime organizado estaria preocupado com a aprovação desse pacote anticrime, né?
É, o principal alvo, né, do pacote. Então, no início do ano, a gente viu, por exemplo, que as principais lideranças, né, dessas facções, elas foram espalhadas pelo Brasil, né, elas foram separadas ali naqueles presídios de segurança máxima. Então, só isso já ajudou muito o combate ao crime. Não à toa, eu já citei aquele número, né, da diminuição de mortes no país, menos 7 mil pessoas a menos foram assassinadas, uma queda aí de mais de 22% dos crimes violentos no país. Então, muita gente diz que há uma ligação muito próxima de uma coisa com a outra. A gente tem recordes de apreensão de drogas, né, de cocaína, maconha. Todo dia aparece aí um anúncio de uma nova apreensão, batendo recordes dia após dia. Então, aí a inteligência do governo funcionando melhor, acompanhando as fronteiras. Então, a gente vê que o crime organizado está sofrendo com este novo governo. A gente sabe o poder que esse pessoal tem de financiamento, né, de verbas e de influência, de pressão em vários órgãos. Então, é claro que ninguém está aqui afirmando nada, né? A gente não tem condições de falar algo realmente concreto, que exista algo concreto nesse sentido, mas
abre espaço para essas teorias da conspiração.
Abre,
né,
espaço para essas teorias da conspiração. Com argumentos tão fracos para justificar esses cancelamentos da publicação, a gente começa a tentar achar aí algum motivo que possa vir por trás. E o alvo principal desse pacote são justamente os grandes criminosos, aí o crime organizado do país, que é muito organizado, né? Se tem uma coisa que funciona bem no Brasil, é o crime organizado, infelizmente. Então, não abre brecha para esse tipo de interpretação. Eu volto a fazer um apelo para que todos pressionem os senadores, pressionem os deputados, os seus representantes, mandem e-mail, entrem lá nas redes sociais deles, exigindo para que o pacote seja aprovado, porque pode não ter propaganda na TV, mas a gente sabe que essa outra forma de participação hoje ela é muito importante. Os políticos, eu posso afirmar para vocês, por conviver com eles e ter esse contato direto, eles sentem essa pressão, então a população já deixou claro que é favorável. A eleição do Bolsonaro foi algo já nesse sentido, foi algo que demonstrou essa escolha do país por um combate mais rígido à criminalidade. E citei também essa pesquisa feita, liberada hoje, esse resultado. O juiz Sérgio Moro segue sendo aí uma das personalidades com maior índice de aprovação no país. Não importou essa história de hacker, essa tentativa que fizeram aí de desqualificá-lo, até com crimes, né? Inclusive, foi objeto de crime todas essas revelações. Ele continua aí firme e forte, e eu não tenho dúvida que, se os políticos quiserem ouvir o desejo da população, eles vão aprovar esse pacote anticrime e esses números vão continuar melhorando, Alex.
Muito bem. Inclusive, não sei se foi no Poder 360 que eu vi, a relação, inclusive, que estão fazendo com o mega leilão aí do pré-sal, Renato. Como é que é essa história mesmo?
É uma outra notícia que saiu aqui no Poder 360, dizendo que, se houvesse alguma reação, né, como a tendência é a manutenção dessa decisão no plenário, que se o governo ou o Ministério, enfim, fizesse alguma declaração ou reagisse, né, a essa decisão, que eles teriam ainda uma outra carta na manga, o TCU, servindo ali como uma espécie de ameaça, que é uma decisão em relação ao mega leilão do pré-sal, que também vai ter a sua decisão hoje, alguns aspectos aí desse leilão pelo TCU. Então, eles poderiam atrapalhar esse andamento aí do leilão, que é aquela sessão onerosa, pode render até 100 bilhões de reais que seriam distribuídos entre estados e municípios. Então, uma notícia que surge aqui como uma outra carta na manga que o TCU tem para o governo ficar quieto: ó, não discuta, vamos tirar essa propaganda do ar mesmo, aceitem, e não mexe com a gente, senão ainda mexo aqui nessa história do pré-sal. Saiu no Poder 360 e essa altura, como eu falei, uma decisão como essa abre espaço para várias interpretações, várias teorias da conspiração. Então, o grande culpado disso tudo é o próprio TCU, que, ao meu ver, tomou essa decisão completamente sem base de ocultar, né, censurar, na verdade, essas propagandas que a gente acabou de assistir.
Muito bem. Enquanto isso, essas propagandas estão sendo difundidas e divulgadas aí nas redes sociais.
Justamente.
Meu caro Renato Dias, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, pelo seu posicionamento junto com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Lembrando que o blog Ranking dos Políticos está lá ativo, né, Renato?
É isso aí. A gente tem a classificação, né, dos deputados e senadores. A gente avalia o trabalho deles lá em Brasília. Então, você entrar no politicos.org.br, políticos no plural.org.br, você vai ter a lista de todos os parlamentares e o porquê que eles estão bem, porquê que eles estão mal. E também as nossas redes sociais, sempre debatendo os assuntos do dia. É só você pesquisar por Ranking dos Políticos no Facebook, no Instagram. A gente tem canal também no YouTube, no Twitter. Enfim, todas as principais redes, você acompanha também as nossas publicações diariamente, Alex.
E depois, dá um pulinho lá para vocês entenderem quais são as posições, os posicionamentos dos deputados Orlando Silva, do PCdoB, o Paulo Teixeira, do PT, e do Marcelo Freixo, do PSOL, que são integrantes aí do grupo de trabalho do pacote anticrime e que foram responsáveis pelo pedido de suspensão aí da campanha feito junto ao TCU. Vamos ver como é que está o posicionamento desses parlamentares lá no Ranking dos Políticos, tá certo?
É isso aí.
Obrigado, viu, Renato? Um abraço para você.
Obrigado, um abraço a todos, até a próxima.
Tá, então, Renato Dias, diretor executivo do blog Ranking dos Políticos, comentando aqui com a gente essa decisão, no mínimo estranha, de suspensão aí da veiculação das propagandas do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Pacote que já está em tramitação lá no Congresso e tem como objetivo esclarecer a população do que é possível mudar, o que é possível melhorar em relação à segurança pública no Brasil. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.